Mais ciência. A bióloga Patrícia Rendel Rocha à conversa com especialistas nas mais diversas áreas do conhecimento. A ciência descomplicada. Os cientistas na primeira pessoa. Mais ciência. Uma produção Noctiluca em parceria com a Rádio Morabeza. Para ouvir, na rádio todas as sextas-feiras depois da 1 da tarde e ver a qualquer momento nas redes sociais Noctiluca e Rádio Morabeza.
Eu sou Patrícia Rendel Rocha, da Noctiluca, Consultoria de Educação Ambiental. Vamos a mais um episódio do Mais Ciência, o podcast com a Rádio Morabeza. Hoje vamos estar a conversa com Leila Neves. Leila, que é ponto focal da década do oceano da Unesco. Leila, olá.
Olá, bom dia, Patrícia.
E nós estamos aqui para falar sobre esta nova visão, esta nova década que vai unir, não é? Como estavas agora a dizer antes da gravação, unir todos os oceanos, porque nós sabemos que não existe o Pacífico, o Atlântico, existe um único, não é? E é as coisas que acontecem no Pacífico, quando nós falamos do El Niño, por exemplo, são coisas que acontecem no Pacífico, mas que acabam por ter uma cadeia de impactos e de reações aqui no Atlântico. Queria saber um bocadinho mais sobre o teu papel enquanto ponto focal para Cabo Verde.
Bom dia Patrícia, bom dia a todos. A década do oceano de facto vem nos unir naquilo que é uma missão conjunta de proteger a saúde e a segurança no oceano em todas as suas frentes. E se pudermos voltar no tempo e dizer quando é que oficialmente se declara a década do oceano, viajamos para a Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 2020, quando a resolução aprova, portanto, o plano de implementação da década.
E então, e vens de uma área de comunicação, não é? Tens até vários documentários famosos, não é? E passas para o ambiente. E nós sabemos que essa comunicação da ciência é importante. E como é que, quando é que te interessaste pelo ambiente?
Eu sou o ambiente, eu sou da natureza. Eu sempre estive muito próxima da natureza. Então, sim, eu sempre convivi muito de perto com a natureza. Desde os meus avós, os meus pais também incentivaram sempre um contacto direto com a natureza. Então, proteger o oceano é instintivo. E eu começo a trabalhar assim, através do JODS, ao desenhar uma campanha de comunicação para o Ministério das Finanças, para os ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Descobri também o braço do setor privado, o papel do setor privado na implementação dos mesmos objetivos. Então, em 2019, tive a oportunidade de assistir a uma aula do representante das Nações Unidas, o enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas, Peter Thompson, para o oceano, e na aula ele fazia um call em 2019, em Cabo Verde, durante o Ocean Week. Portanto, as oportunidades que temos aqui em Cabo Verde são imensas. Às vezes passam silenciosas, porque tinha 10 pessoas na sala. Então, ele explicou e chamou, antes de ser lançada a década do oceano, chamou para mobilizar todos aqueles que quisessem contribuir e abrindo uma porta para o setor privado. Então, assim, quando vem o call para revisar a nível mundial, as Nações Unidas abrem para revisar o plano de implementação, eu consegui participar, revisar o plano de implementação, e com este conhecimento, quando abrem para estruturar o comitê da década, Cabo Verde consegue estabelecer o primeiro do continente africano, entre os 11 primeiros do mundo, o primeiro liderado por uma mulher, e o primeiro a nascer da iniciativa do setor privado.
Que bom, então nós somos pioneiros nessa parte da década dos oceanos, não é? Em toda essa estratégia para o início da década dos oceanos. E qual é que é o teu papel enquanto esse ponto focal?
Principalmente pivô, dentro do que é toda a informação que está a ser compilada e compartilhada e todos os objetivos e as ações que vão tomando lugar, um pivô que recebe, conecta e repassa também todo esse chamado e esse manancial de informação e de oportunidade de trabalhar em conjunto e de partilhar boas práticas que acontecem a nível mundial. A década do oceano nasce com três objetivos muito bem estabelecidos. Primeiro, identificar o conhecimento necessário para um desenvolvimento sustentável. Temos falado muito, mas é preciso identificar o conhecimento necessário para podermos avançar nesse sentido. É preciso gerar esse conhecimento, portanto, que se estenda a diversos campos. Aqui entra a comunicação, entra o desporto, entra a educação. Portanto, vários campos da ciência vêm se juntar. A indústria tem um papel forte, o setor privado, os decisores políticos vêm conjugar estes players, esses atores em todos os campos. A sociedade civil, as ONGs têm tido um papel de bravura e coragem a desbravar terreno e também aumentar esse conhecimento, portanto, compilar e a possibilidade de partilhar.
E então nós trazemos, não só, não é algo específico para o privado, é algo que vem trazer ONGs, vem trazer o governo, não é? E nós temos essa rede e trabalhas também em rede, também sim, sim, com outros pontos focais na parte da África, não é? Que nós estamos num grupo, não é? Então,
Não só da África, como do mundo todo, hein? É sim. Global, é uma ação global. Então, sim, temos parceiros a nível mundial. Nós recebemos muita informação da parte de avanços tecnológicos do que se está a fazer. Por exemplo, o Ministério da Educação da Alemanha está na linha da frente em termos tecnológicos. A China está muito avançada, mas também temos o lado da proteção ambiental. E nós, em Cabo Verde, temos também liderança, porque muitas vezes fica-se à espera de grandes orçamentos para implementar. E nós temos tido a coragem e a bravura de ver as nossas ONGs a irem ao terreno. E o setor privado, a pessoas que têm a iniciativa de implementar comércio ou o seu negócio em áreas que ainda não estão desbravadas, como é, por exemplo, no caso de Cabo Verde, o ensino de disciplinas relacionadas aos desportos náuticos e aquáticos como profissão. Portanto, o sistema de ensino ainda não engloba, mas o desafio para 2025 da diretora-geral da Unesco é inserir até 2025 no sistema de ensino a literacia do oceano e o currículo azul.
Ah, isso é ótimo, que nós tenhamos mais pessoas focadas em aprender e fazer a parte da ciência, não é? Até porque a década dos oceanos diz que é a ciência que, como é que é o slogan? The science
we need,
não é?
The ocean we want.
Exato, então a ciência que, para o oceano que nós queremos. E eles, neste momento, nós já vamos no sexto, na sexta chamada para apresentação de proposta, corrija-me se eu estiver errado. E essas chamadas vêm do que é que vocês dizem como prioritárias para trabalhar, não é? Eles têm, é a década do oceano, essa rede que está a trabalhar com a literacia oceânica, chama propostas então, para setores privados, como para setores das ONGs, não é? Da sociedade civil, como para o governo, e nós temos essas chamadas para apresentação de projetos que nós achamos que em cada um desses setores nós podemos avançar essa literacia do oceano, não é? E a ciência em si. E acho que, se não estou em erro, esse sexto call é especificamente para a África.
Não só para o continente africano, como para os SIDS, portanto, Small Island Development States or Large Ocean States, estados insulares com grande espaço oceânico e necessitam de justiça, porque serão os primeiros a serem atingidos pelas mudanças climáticas. Então é preciso uma abordagem especial. Sim, tivemos um papel fundamental, temos estado a interferir a nível internacional nos trabalhos que nós fazemos todos os meses com os comitês internacionais, com todos os comitês nacionais da década, a definir como mobilizar as pessoas e as ações, as entidades que já estão dispostas a colaborar em elaborar estratégias para debelar ou combater ou preparar para encarar o que pode vir no futuro, né? Nós estamos a ver estas mudanças a impactarem fortemente a nível mundial. A educação é chave, Patrícia. A educação é chave. A ciência nos indica que temos que ter a estrutura mental modificada. Portanto, há 7 princípios que nos guiam e que nos vão indicando que o oceano tem vários papéis. Muita gente não sabe qual é o impacto do seu comportamento na saúde do oceano. É preciso trazer isto à presença e à mente das pessoas. Portanto, atirar o papel do drops ao chão está a poluir muito. Não pensem que é insignificante. Portanto, como o oceano modela o desempenho do clima, como é que o oceano nos ajuda a tornar este planeta Terra, né, que devia ser planeta água, ou planeta oceano, pela imensidão desse oceano, que referimos como uno, porque nos une, tem nos unido sempre, né, apesar das dimensões territoriais ou do ocean space que cada um tem dentro do globo, mas que nos une. E a diversidade de vida e do ecossistema que existe no oceano e como é que a vida humana está de maneira ligada de forma impossível de cortar ao oceano e como também ainda é inexplorado. Portanto, uma biodiversidade ainda por conhecer e por proteger. Então, vejam só a responsabilidade que nós temos.
Exato. E volta ali ao início, não é? Onde nós falávamos que não existe o Pacífico e essas questões ambientais, não é? Que acontecem, como é o caso do El Niño, não é? Que é o processo que depois atinge todas as camadas e atinge todos os outros oceanos, como o Atlântico e o Índico e por aí fora. E nós falamos também dessa questão dos pequenos estados insulares, não é? Que normalmente denominamos os CIDs ou os BIDs, que depois acabam por ser os mais atingidos com o aumento do nível médio da água do mar, não é? Acabamos por ter maior erosão costeira. E que bom que esta década está focado para esses pequenos estados insulares que se veem ali rodeados por água, como é o caso de Cabo Verde, tão insulares, que nós somos mais mar do que terra. E eu costumo fazer essa analogia de mostrar que é como o Titanic, não é? Enquanto, quando bateu contra o iceberg, as pessoas que estavam ali embaixo já estavam a afundar e as que estavam em cima ainda estavam a dançar. Não é? Nós já estamos a afundar enquanto os outros ainda estão a dançar no salão. Tirando um pouco do ponto focal, puxando um pouco a parte da comunicação, não é? Da comunicadora. Leila, já pensaste em fazer um documentário nível National Geographic, algo desse, para o oceano, para os oceanos, para o ambiente?
Olha, chamamos os parceiros, sim, eu sou a estrategista, né? A minha profissão, o meu background é estratégia de comunicação. Então vamos buscar os profissionais que de facto dominam cada área. Então, produzir o documentário, coletar a informação é o challenge. Eu vou voltar aqui ao Call for Action number 6 que decorre agora, que vai ser lançado agora e que, portanto, dentro em breve irá compilar as mentes que irão trabalhar em soluções para os CIDs, não só os africanos, como os do Caribe também, e também a parte do Pacífico irá entrar, porque não vale a pena deixar nenhum de fora, se bem que eles são muito mais ativos do que estes três núcleos, os sítios africanos e os do Caribe. A parte documental agora é um desafio de mapear o que é que são as zonas costeiras. Cabo Verde tem 83 zonas costeiras, portanto, nós somos vulneráveis. Então é preciso que as comunidades, mas também o que nos aponta é que temos 95% da população que não sabe nadar. Então, temos pescadores que acabam por ser pescadores sem valorizarem a profissão. As casas são construídas de costas para o mar devido a uma memória coletiva, onde o mar é ponto de partida. Nós tivemos uma crise de fome em 47 e não houve quem pescasse. Estavam todos à espera da agricultura, não era prática. Então, a mentalidade precisa mudar, é preciso que a educação entre forte para mudar a percepção que nós temos das profissões relacionadas ao oceano. Um surfista é tido como um boa vida vadio, que não faz nada da vida, só quer apanhar ondas. No entanto, nós já produzimos 7 campeões mundiais de kitesurf. Então está na hora disto ser ensinado nas escolas e multiplicar e aproveitar o potencial que a natureza nos dá. Então, essa perspectiva é que é. E nós temos ações, temos é que monitorar e conseguir partilhar com outras paragens e internamente também para que se multiplique e se valorize, portanto, esses braços relacionados ao oceano. Nós temos vários professores de natação que escolheram essa profissão, são do setor privado, de iniciativa pessoal, são professores de educação física formados que não são enquadrados pelo sistema de ensino nacional porque não há natação nas escolas e olha como é que nós temos mar e com condição para se ensinar todas as crianças e os adultos a nadarem.
E na Holanda é algo obrigatório, não é? As crianças, por causa dos vários canais, não é? Eles não são CID, mas acabam por ter vários canais, e é obrigatório fazer natação nas escolas para evitar, até tem uma fase em que têm que nadar com roupa, completamente vestidos, porque num desses canais consigam, porque com a roupa, com a calça de ganga e por aí fora, torna-se tudo, dificulta mais a natação, e eles têm esses programas. Nós aqui termos toda essa área costeira e toda essa zona económica exclusiva, nós não temos esses esportes como algo centrado na educação, não é?
Havemos de evoluir nesse sentido e já temos ações. Eu agora destaco aqui uma campanha de comunicação da Biosfera, onde os murais são pintados com a informação da década do oceano. Portanto, com o chamado, com as informações para a proteção da biodiversidade e com as mensagens muito específicas das ações a serem tomadas e a familiarizar os alunos das escolas e as pessoas nas ruas com essa ação necessária da proteção da saúde do oceano. Então, isso... Ter as crianças expostas a essas imagens diariamente vai mudar o seu mindset e vai aprender a valorizar o que é que são estas profissões relacionadas ao oceano. Desde o próprio designer grafite da arte urbana, o artista que vai lá pintar o mural, como também a ONG que interfere e traz os seus elementos jovens e que mostra, portanto, uma forma de reinserção social de uma juventude que se vê um bocado sem opção de profissão se não tiver uma graduação, e mesmo os licenciados e graduados e pós-graduados estão com dificuldades, imagina quem não tiver uma graduação. Então, entender que há possibilidades, sim, há profissões e que o oceano é a solução. Então, é uma forma de aprendermos, de vermos como é que a nossa pequena intervenção tem um contributo imenso e, se juntarmos ainda forças, como é que nos tornamos gigantes e conseguimos, de facto, mudar o comportamento e a percepção do impacto que o oceano tem na nossa vida e como é que nós impactamos também a saúde do oceano. Falaste do National Geographic, fico contente porque sim, estive há poucos dias a trabalhar exatamente com uma equipa do National Geographic no desenho do que pode ser multiplicado das boas práticas que nós já temos. Nós temos aquele caminho, né? Aquele caminho subaquático que foi instalado aqui em Cabo Verde, em São Vicente. Portanto, nós temos gente com a iniciativa que faz a diferença. Precisa multiplicar É preciso é notificar, trazer visibilidade e multiplicar. Então, sim, vamos ajudar sempre que possível a enaltecer o trabalho daqueles que estão a fazer pouquinho, mas que fazem de iniciativa própria e fazem porque querem proteger e são amantes do oceano e gostam, né? Dizem que aquele que protege aquilo que gosta vale 100 que trabalha por dinheiro. Então, estamos fortes.
Com certeza. E nós falamos aqui da trilha subaquática da Lajinha, não é? E que, obviamente, convidamos as pessoas também a explorar essa trilha subaquática, porque nós conseguimos encontrar espécies e nós só conseguimos preservar aquilo que nós conhecemos, não é? Sem conhecer, não conseguimos preservar, e as pessoas muitas das vezes acreditam que, estando na trilha, nós precisamos saber nadar muito. Não é algo tão, tão forte, não é tão longe da costa, não é? É mesmo ali na área da Lajinha, mesmo perto das pedras. Portanto, incentivar as pessoas que saibam nadar, sim, mas não é necessário uma natação olímpica para fazer a trilha subaquática, e há pessoas que realmente nos acompanham a visitar a trilha, não é?
Mesmo que não souberem nadar, há ali os técnicos, portanto, podem vir a ter, têm suporte, e se tiverem dificuldade, fazem umas aulas primeiro natação para aprender e se familiarizar. Portanto, existe uma estrutura que o setor privado tem estabelecido, é de iniciativa privada de indivíduos bravíssimos, corajosos, que o sistema não engloba, e que conseguem e que sabem que têm que fazer pela vida e que tomam esta iniciativa de dar aulas de natação, aulas de mergulho, de constituir, portanto, esta trilha subaquática para preservar o que há de biodiversidade e do que nós temos de mais-valia. Portanto, se nós virmos o que é, ou começarmos a estudar, temos falado muito de economia azul, mas existe um braço que não está a ser falado e que é preciso chamar, que é a economia dos ecossistemas. Portanto, entender que um mar cristalino preservado daqui a 50 anos é muito mais valioso que um grande hotel à beira-mar é um ponto a ser levado em conta quando nós queremos embolsar um dinheirinho agora e não entendemos que isso nos vai prejudicar mais para a frente. Então, é melhor do preservar o que temos de natureza, e implementar as práticas que nos conseguem otimizar e que nos permitem ganhar um dinheirinho também. Boa! E com uma mais-valia, com uma margem de crescimento muito maior do que...
Está dentro dos setores da economia azul, não é? Isso não é só a parte hoteleira, mas nós temos tudo, a parte náutico, dos esportes náuticos, acaba por englobar também dentro dos setores da economia azul, que é importante aquilo que estás a dizer, porque normalmente nós pomos a visão da economia azul sempre em unidades hoteleiras, que... muitas vezes podem trazer benefícios aqui a curto prazo, mas não a médio ou longo prazo. Nós já temos pouquinho tempo para finalizar a nossa conversa, Leila. Pode ser para ti, não é ir tão longe ao Patrícia. E para finalizar, que eu sei também que hoje talvez não tenha sido um bom dia para a nossa conversa por causa da alergia, o que eu agradeço imenso que tenhas conseguido cá vir. E uma pessoa que não tem, que não é da área das ciências, um cidadão comum, qual é o conselho caso essa pessoa queira se envolver mais na década do oceano? O que é que essa pessoa pode fazer ou se envolver na iniciativa? Existe um grupo de voluntários para trabalhar com a década do oceano? Como é que... alguém pode...
Todo contributo é bom, bem-vindo, e já a percepção de cada um de que o oceano é uma benesse a ser protegida e que precisa do nosso contributo já é uma mais-valia. Então, dentro da comunidade, aprender a tratar o lixo, dentro da comunidade, entender que a valorização das profissões que são relacionadas ao oceano, portanto, aquele pescador não é um pescador que não seja um pescador porque não teve opção de outra profissão, que seja um pescador dedicado, que aprenda a tratar o material que coleta, o material natural, que respeita a natureza antes de mais, que aprenda a tratar e a entregar o produto, portanto, que é o seu negócio, que o faça com amor, que o faça com dedicação, que aprenda a fazer cada vez mais. Nós podemos estudar cada vez mais sobre aquilo que nos atrai e com, ao qual dedicamos, portanto, aonde, com o qual trabalhamos, é esse o nosso contributo para a nossa comunidade, vai ser esse o nosso contributo para o nosso país, vai ser esse o nosso contributo para o mundo. Então, prestar atenção no pequenino, no que é que nós fazemos, o que é que eu faço em casa, como é que eu descarto o meu lixo, como é, onde é que ele vai parar? Ele vai parar no oceano. Então, se eu começar a filtrar como é que eu trato o meu lixo, sem essa ideia de que o varredor vai limpar, portanto, eu não tenho que pôr lixo no chão, eu não tenho que descartar de forma indiscriminada, mas também existe uma responsabilidade grande dos decisores políticos. E sim, existe uma rede de ONGs onde cada um pode se afiliar e que já estão a ter um trabalho massivo, são os mais valentes, são os bravos, corajosos que estão na linha da frente a estruturar programas para implementar e preservar o que nós temos de mão beijada, dada pela natureza. E sim, todos podem engajar através das ONGs ou de uma pessoa que conheça, que já tenha uma ação. Nós somos pequeninos, então se aproximar de uma associação de natação, se aproximar de um professor de natação, tudo isso é contributo. Tudo isso é contributo. Quando houver campanhas de limpeza, tudo que o Ministério implementa, tudo que os institutos, o IMP, a ENAPOR têm estado a fazer, as organizações estatais também, a Presidência da República, ver onde é que eu consigo me enquadrar e como é que eu posso participar. Portanto, aquele que quer, vai, aquele que não quer, manda. Portanto, é preciso uma proatividade pessoal. Cada um que faça um bocadinho de nada, apanhar um lixo do chão, organizar na sua rua, vamos lá mobilizar. A nossa rua é mais limpa, é mais bonita. Nós temos um brilho pela limpeza em Cabo Verde. É bom que isso se multiplique porta fora, não seja só dentro de casa.
E aumentando para o meio marinho, quando nós fazemos as viagens Santo Antão São Vicente, Fogo Brava, Boa Vista Sal, não esquecer que aquele saco plástico que normalmente nós mandamos borda fora, mantemos dentro do barco, porque nós estamos... O oceano não é sem fundo, não é? Então, deixar aqui esse apelo.
E também começar a chamar a atenção das pessoas para a possibilidade de fazer dinheiro com a reciclagem. Existem boas práticas imensas implementadas a nível mundial. Então, vamos implementar aqui também. Portanto, a coleta de latas, garrafas, plásticas, sempre valeu que seja 10 tostões. Portanto, há uma forma de pessoas em situação extrema de pobreza, e nós temos um nível elevado de pobreza extrema, porque $1,90, muito pouca gente está a conseguir garantir por dia dentro de Cabo Verde. Portanto, é preciso ter essa noção também, e que é possível catar umas 10 garrafas e dali sair um sem escudo. Portanto, que já dá alguma coisa, uma farinha de milho, uma farinha de mandioca para uma batata doce, para fazer uma comidinha consistente e nutritiva. Portanto, apostar na reciclagem, compensar a reciclagem, importar as boas práticas e exportar o que nós temos de melhor, que é esta população marinha, costeira, linda, e essa possibilidade as bênçãos que a natureza nos dá.
Eu não finalizaria melhor a nossa conversa, Leila. Obrigada, muito obrigada por teres aceitado o convite. Força para o ponto focal. Obrigada pela partilha, porque tens partilhado muitos documentos e todas essas chamadas de proposta para nós candidatarmos. E esperamos encontrar-te em mais iniciativas, não é? E ainda estamos a andar. Para essa década, e continuamos a caminhar na área da ciência. Então, este foi o podcast Mais Ciência. Hoje, a conversa com Leila Neves, o ponto focal da década do oceano da Unesco. Obrigada, Leila.
Obrigada. Mais Ciência. A bióloga Patrícia Rendel Rocha, à conversa com especialistas nas mais diversas áreas do conhecimento. A ciência descomplicada. Os cientistas na primeira pessoa. Mais ciência. Uma produção Noctiluca em parceria com a Rádio Morabeza. Para ouvir, na rádio todas as sextas-feiras depois da 1 da tarde, e ver a qualquer momento nas redes sociais Noctiluca e Rádio Morabeza.